Graça e paz, amém, irmãos? Uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Amém? Nós temos entendido que nós precisamos, né? Quando eu falo nós, falo dos irmãos do Ministério da Palavra, juntamente com os irmãos do presbitério, temos entendido que nós precisamos estudar a palavra a respeito do lugar do dinheiro na vida do cristão. Amém? Como que nós, uma vez que temos uma vida com o Senhor Jesus, nos relacionamos com o dinheiro? Amém? Este é um assunto de extrema importância na nossa vida, né? Não simplesmente pelas complicações terrenas, né, que a gente pode ter se não soubermos o lugar do dinheiro na nossa vida, mas, sobretudo, o que a palavra aponta de prejuízos eternos de um relacionamento errado com o dinheiro, ou até benefícios eternos, quando nós temos um relacionamento correto com o dinheiro. Amém? Então, hoje nós vamos estar, então, introduzindo esse assunto, né, para a gente poder entender, de fato, a importância dele na nossa vida. E eu peço que os irmãos possam estar orando durante esse período. Que o Senhor possa se revelar a nós. Que o Senhor possa nos corrigir. Que o Senhor possa expor, né, pecados que estão ocultos nessa área. Enganos na nossa mente, né? Enganos, tanto extremos de um lado quanto do outro. Que o Senhor nos ensine qual é a posição bíblica de como nos relacionamos com o dinheiro. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nós entregamos a nossa vida para Ti. Nós queremos Te servir e Te glorificar. Nós queremos Te exaltar, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti este assunto tão prático que nos afeta diariamente. É o nosso relacionamento com o dinheiro, Pai. Abre os nossos olhos. Senhor, mostra-nos o lugar dele na nossa vida. Mostra, Senhor amado, se estamos nos relacionando de forma errada. Liberta-nos de extremismos. Liberta-nos de enganos que nos fazem ser escravos do dinheiro. Enganos de cobiça e enganos também que nos levam, Senhor, a não experimentarmos da Tua abundância, da Tua provisão no nosso dia a dia. Pai, abre os nossos olhos para que a forma como lidamos com dinheiro possa expressar que nós pertencemos a Ti, que nós somos Teus, que nós somos a Tua igreja e que fazemos tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que nós possamos Te glorificar com as nossas finanças. Ensina-nos, é o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O Novo Testamento dedica cerca de 215 versículos para falar de fé, 218 para falar de salvação. Assuntos importantes e centrais, não é, irmãos? No Novo Testamento, nós temos 2.084 versículos para falar de dinheiro. Estamos juntos, irmãos? Será que Deus dá importância a esse assunto? Né? Assuntos tão fundamentais como salvação e fé estão quase a 10% de menção com relação ao que o Novo Testamento menciona sobre dinheiro. Amém? Então ele é um assunto de extrema importância, que pode ser um testemunho da nossa fé ao Senhor Jesus. Então escolhemos aqui esse versículo que está no Sermão do Monte. São 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E nós temos então esse versículo já no fim do Sermão do Monte, falando algo muito sério para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Dependendo da sua tradução, vai estar dizendo aí, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E eu preciso deixar claro que, de fato, no original, a palavra é Mamom. Amém? E se você gosta de sublinhar, você aproveita e você sublinha essa palavra aí, porque ela é muito importante. A palavra Mamom, ela é mencionada apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento. Amém? Ela não é uma palavra de origem hebraica, ela é uma palavra da Caldeia, da Babilônia, por assim dizer. Né? Mamom não quer dizer simplesmente dinheiro, ou possessões, ou riquezas. Mamom é como se fosse uma personificação do dinheiro. É como se fosse um ídolo. Talvez essa seja a palavra mais evidente. Irmãos, o Senhor ter escolhido a palavra Mamom para falar do nosso relacionamento com o dinheiro aqui, quer dizer que o dinheiro, ele tem a capacidade de ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Estamos juntos, irmãos? Quando nós nos relacionamos de forma errada com o dinheiro, ele pode ocupar um lugar que só Deus tem. Estamos juntos? Isso, irmão, é muito importante, porque eu acho que são pouquíssimas coisas que nós, de fato, podemos dizer assim, que são colocadas no lugar de Deus. Então, aqui, ele não apresenta o dinheiro como uma coisa, como aquilo que você carrega na carteira, ou as moedinhas, ou as notas, ou que você tem no banco. Aqui, ele está tratando o dinheiro como se fosse uma entidade espiritual. Estamos juntos? Segunda coisa que esse versículo coloca muito claro para nós: o dinheiro pode ocupar o lugar de Senhor. E os termos aqui são fortes, não é, irmãos? Assim, ninguém pode amar a dois senhores. E essa palavra amar, né? Do que todos os irmãos aqui já conhecem, que existem várias palavras para amar no grego, né? E a palavra mais elevada, usada normalmente só com relação ao nosso amor a Deus, ou amor de Deus para nós, a palavra ágape, é a palavra que está aqui. Então ele está falando assim, de um compromisso, né? Porque essa palavra ágape, muito antes do que a ideia de sentimento, simplesmente, ela tem uma ideia de compromisso. Você está comprometido. É algo que afeta as suas decisões. É muito forte essa palavra para ser usada, né? Amar, né? Um senhor. Né? É a ideia mesmo de você colocar, não é um senhor simplesmente como um senhor daqui, o meu chefe do meu trabalho, não, é um senhor como o Senhor Deus. Estamos juntos? É o amor ágape. Ninguém pode amar a dois senhores. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, né? Mas eu esperava, assim, quando a gente vê a força dessa palavra, que talvez na continuação do raciocínio ele dissesse assim: você pode até amar dessa forma um e ser amigo do outro. Vocês já viram que não tem lugar para amizade nesse versículo? Tem lugar para nada mais ou menos. Os termos são muito fortes. Ou você vai amar a um e odiar o outro. Estamos juntos? C.S. Lewis tem um livro maravilhoso chamado Os Quatro Amores. Ele vai falar sobre a palavra amor, né? Essas noções gregas de amor. Quando ele vai falar do amor de Deus, ele diz assim: esse amor de Deus, o ágape, ele é o concorrente de todos os outros amores. Vocês já viram que quando a gente converte, a primeira coisa que a gente passa na vida é rejeição? Porque nós achamos o lugar correto do único e verdadeiro amor da nossa vida. Nós o amamos verdadeiramente, isso desperta ódio em todos. Em todos os outros, em todas as coisas, em todas as entidades que ocupavam um lugar que era devido somente a Deus. Estamos juntos, irmãos? Tu está dizendo, dinheiro não é coisa para ser seu senhor, para ser o seu Deus, nem para ser seu amigo. Irmãos, não queira ser amigo do dinheiro, porque dinheiro não aceita amizade. Ou ele é seu senhor, ou ele é seu servo. Só existem esses dois lugares para ele. Né? Mais à frente ele ainda vai colocar, né? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. É forte também, não é? Então, nossa relação com o dinheiro não pode ser uma relação de fascínio. Amém? Então, são termos muito precisos, irmãos, né? Porque se desprezará, você deve lembrar lá em Mateus 13, quando vai falar da parábola do bom semeador, né? E ele vai falar do terreno com os espinhos, ele vai falar de alguém que ouviu a palavra, entendeu a palavra começou a crescer, brotou, gera fruto, presta atenção nisso, ela chegou a gerar fruto, mas como esses frutos vão crescendo, elas começam a ser sufocadas pelos espinhos. Quando Jesus vai interpretar essa parábola, ele vai dizer que esses espinhos, que sufocam o fruto da palavra de Deus no nosso coração é o fascínio pelas riquezas, o amor pelas coisas deste mundo. Estamos juntos, irmãos? É? Então, esse desprezará é muito claro assim, não seja fascinado pelo dinheiro. Amém? Essa palavra fascinado é usada lá em Gálatas, quando o Paulo pergunta para os Gálatas assim, quem vos fascinou? Em outras versões vai dizer assim, quem vos enfeitiçou? Né? Então isso nos ajuda a entender um pouco melhor o uso dessa palavra com relação ao dinheiro. Ele tem o poder de nos enfeitiçar. Né? Eu sei que todos nós falamos de feitiçaria muito como uma obra das trevas, né? Mas você precisa lembrar que em Gálatas 5, feitiçaria é apresentada primariamente como uma obra da carne. Tem a ver com nós sermos enganados pelo nosso próprio fascínio. Estamos juntos? Então são coisas muito fortes aqui. Não seja fascinado pelo dinheiro. Não seja amigo do dinheiro. Porque senão ele vai se tornar o seu senhor. Só existe um lugar devido para ele. Você precisa ser o senhor dele. Amém? E eu só vou ser senhor do dinheiro se Deus for de fato o meu senhor. Estamos juntos? Porque ou você está servindo a um ou a outro. Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar muito claro na nossa vida. Tem que ser a primeira coisa que a gente precisa levar na nossa vida de oração. Senhor, o dinheiro tem ocupado o lugar de Deus na minha vida? Ele tem sido um ídolo para mim? Ou ele tem sido um servo? Amém? Estamos juntos? Com isso, eu agora quero explorar um pouco as coisas em volta desse texto. Amém? Para a gente entender melhor como que nós podemos saber o local disso. E para a gente começar a ser liberto de alguns conceitos errados. Porque às vezes, quando a gente começa a falar de dinheiro e começa a falar sobre se é senhor ou não, a gente já começa a pensar sobre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. É pecado ter muito dinheiro? Não. O evangelho é para todos, para ricos e para pobres. O problema não é o quanto de dinheiro você tem. O problema é o quanto o dinheiro tem de você. Estamos juntos? Porque uma pessoa pode ser pobre e ser completamente idólatra do dinheiro mil vezes mais do que muitos ricos. Estamos juntos? Eu me lembro de Hudson Taylor contando de uma experiência dele antes dele ir para a missão no interior da China. Ele entendeu de Deus que quando ele fosse missionário na China, ele passaria por muitas tribulações. E ele precisaria aprender a depender de Deus para confiar nos seus recursos. Ele era um estudante de medicina e ele estava num trabalho, mas o patrão dele demorou a pagar. E ele disse que um dia ele tinha só uma moedinha. E essa moedinha correspondia ao valor de uma refeição. Ele falou assim, eu vou comprar uma refeição e não sei o que eu vou fazer depois. E quando ele estava só com essa moedinha, um homem bateu na porta dele para pedir para ele ir na casa dele orar pelo filho dele. E ele disse o seguinte, eu estou chamando você, Na época, na igreja anglicana, né, ele foi chamar lá o pastor anglicano, o sacerdote anglicano, para o sacerdote orar na casa dele, ele tinha que pagar. Estamos juntos? Então, ele foi buscar o Hudson Taylor, que não era um sacerdote, né, do sistema religioso vigente na época, porque ele ia orar de graça. E lá foi Hudson Taylor orar por essa criança. Chegou lá, ficou chocado com a pobreza no qual eles viviam. E ele começou a orar e a dizer para eles, ó, vocês precisam confiar na bondade de Deus. E Deus começou a se mover no coração dele e dizer assim, dá a sua moedinha para eles. E ele, orando aqui com a boca, interiormente, ele lutando com Deus, Senhor, mas eu só tenho essa moeda. E o Senhor dizia, dá a moeda para eles. E ele orava, ô Senhor, que eles confiem na tua bondade. E ele chega a registrar com o Espírito Santo assim, não fala mais isso, porque você não confia na minha bondade o suficiente para dar sua moedinha para ele. E ele dizia, mas é a única que eu tenho. Assim, você não pode confiar em mim por uma moeda? Ele falar assim, eu acho bonito como ele registrou, aquela única moedinha para ele naquele momento valia mais do que todo o dinheiro no mundo. E ele estava agarrado a ela como se fosse o único recurso da vida dele. Está me entendendo, irmãos? Mas ali, naquela oração, ele se sentiu liberto. E ele pôde confiar em Deus e deu aquela moeda de oferta. Ele ainda disse para o pai assim, talvez você ache pouco, você pensa assim, ah, um estudante de medicina deve ter muito dinheiro, mas você não tem ideia do valor dessa moedinha que eu estou te dando. Mas ele vai registrar toda a alegria que ele pôde viver, porque ele se sentiu aprovado. Ele recebeu um testemunho do Espírito Santo, que ele foi aprovado por Deus naquele momento. Estamos juntos, irmãos? Porque Mamon também está ligado à ideia de confiança. É, em que eu ponho a minha confiança? Nós vimos Atos, lá capítulo 4, Pedro passando, perdão, capítulo 3, né? Pedro e João entrando pela porta formosa do templo. Ele olha para aquele homem pedindo esmola. E Pedro diz para ele assim, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo vai te libertar para você viver neste princípio. Nós muitas vezes olhamos para a necessidade das pessoas e pensamos, ah, se eu tivesse dinheiro. Eu podia ajudar com isso, eu podia ajudar com aquilo. Irmãos, isso é mamon na nossa vida. Você achando que o que eu posso ou o que eu não posso, por causa do dinheiro que eu tenho ou não. Nós nos movemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? Também a ideia de que meu dinheiro está sobrando e eu posso esbanjar e fazer tudo e o que eu quiser, isso também é um sinal de mamon na nossa vida. Nós precisamos entender que a ideia é que nós somos mordomos de tudo aquilo que nos foi entregue. Estamos juntos? É uma mordomia. Ser fiel no pouco ou ser fiel no muito, mas seja fiel. Eu tenho um Senhor que me confiou algo. Amém? Então vamos voltar aqui ao versículo 19. Então essa sessão vai começar no versículo 19 e ela vai terminar no versículo 34. Então aqui no versículo 19 vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Então nós temos aqui uma forma muito comum dos escritos de sabedoria do hebraico. Você tem um versículo dizendo claramente algo para você, né? Aqui começa com o que não fazer, né? Lembra o Salmo 1, começa com não. Não. Não o quê? O que eu não devo fazer? Não ajunteis tesouros na terra. O que eu devo fazer? Ajuntem tesouros no céu. E ele deixa o contraponto bem claro, né? Por quê? Porque aqui na terra, se você juntar os tesouros aqui, o ladrão pode pegar, o tempo vai corromper, né? A ideia de que a traça vai corroer. Esses dias, um homem me falou que a família gostava de tocar piano, a sogra era pianista, ele tinha um piano de cauda lindo. Um piano de cauda é caro, irmão, mas é caro. E a casa dele inundou e apodreceu a madeira inteira do piano de cauda. Eu ouvi aquilo, eu fiquei imaginando, meu Deus, que coisa mais terrível. Né? Porque ele dizendo de tudo que ele recorreu, falou assim, eu não tenho condição financeira de mandar reparar. Né? Que tentou até ir ver no governo se conseguia alguma coisa, até como um bem cultural, não conseguiu. Né? Perdeu, se foi. Né? Estamos juntos, irmãos? Assim, agora lá no céu, tudo que você acumula no céu é eterno. Ninguém pode te roubar. Pode passar o tempo que for, não vai estragar, não perde a validade. Estamos juntos? Mas o terceiro versículo, versículo 27, de fato vai nos colocar qual que é o grande ponto aqui. O que é a chave? O problema não é o tesouro. A preocupação do Senhor é o seu coração. A pergunta que ele quer é: onde está o seu coração? E ele vai colocar: você quer saber onde está o seu coração? É simples, é só você saber onde está o seu tesouro. O que é que você valoriza? Você vive para quê? Sua dedicação, seu foco está no quê? Em ter uma vida boa nessa terra? É essa que é a sua esperança? Ou o seu foco é: eu não chegarei diante do meu Deus com as mãos vazias. Estamos juntos? Então, nós temos, seguindo essa sessão, versículos 22 e 23, que é motivo de muita confusão, e eu espero que essa noite a gente possa sim ter uma clareza sobre eles, né? Que ele vai dizer sobre: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém? Nossa, irmãos, perdão, mas eu até fico assim, porque eu já ouvi tanta baboseira desses versículos, né? Da nossa forma de pensar, né? As poesias que o povo faz sobre os olhos, né? E as divagações que o povo faz, né? Irmãos, vamos pensar aqui em regras de interpretação bíblica, né? Primeira regra, olha o contexto. O contexto anterior está falando de dinheiro, imediato, né? O contexto seguinte, imediato, fala de dinheiro. Por que que as pessoas acham que olhos bons e olhos maus não tem nada a ver com dinheiro? O que faz as pessoas falar, ah, olho bom é assim, depende da forma como você vê as coisas. Não. Não é isso que está falando. Olhos bons e olhos maus estão falando de como nos relacionamos com dinheiro. Eu trouxe aqui hoje até uma versão que é da Bíblia Judaica completa. Essa versão é uma versão feita por judeus messiânicos. E eles entendem que muitos livros, mesmo do Novo Testamento, foram escritos primariamente em hebraico e depois em grego, traduzidos para o grego. Em especial um livro como Mateus, não é, irmãos? Que foi escrito especificamente para o povo judeu. Então, esse é um livro que eu tenho uma certeza que sua primeira versão foi feita em hebraico. Então, nós temos muitas coisas no Novo Testamento que, apesar de ser escrito com a língua grega, é pensamento hebraico. E eu vou ler como eles traduzem aqui o versículo 22 e o versículo 23. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Estamos juntos, irmãos? Porque no hebraico, irmãos, a ideia de olho bom ou olho mau é semelhante à nossa ideia de dizer, né? Nossa, fulano é mão de vaca. Né? Todos nós aqui entendemos o que é mão de vaca. Agora você imagina, né? Eu lá na missão, convivendo com o povo falando inglês e falar em inglês, né? Fulano é mão de vaca. Né? O que que o povo vai pensar? Inclusive no Nepal e na Índia, a vaca é um deus. Né? No Nepal, até poucos anos atrás, você matar uma vaca te dava prisão perpétua. Se você matasse um ser humano no trânsito, por exemplo, você pegava uns 15 anos, mas se atropelou uma vaca, acabou. Né? Vai passar, você atropelou um deus. Né? E a vaca ela não é simplesmente um deus, ela é o deus. Existe uma festa, e o último dia dessa festa, né, é chamada de Festa das Luzes, e eles, fica lindo o país, de fato. Né, iluminam tudo. Né, a ideia é que o Deus da vaca vai ser guiado para entrar na sua casa. Né. A vaca, no Nepal, o nome do Deus que ela representa é um Deus feminino chamado Lakshmi. E nada mais é do que uma versão feminina de Mamon, porque é o Deus do dinheiro. Por quê? Porque na cultura deles, irmãos, com a vaca você ganha dinheiro com tudo. Ter vacas era sinônimo de ser rico. Né? Com o leite, a manteiga, a carne não, porque não pode comer. Né? Dependendo da casta. Está me entendendo? Nesse dia eles fazem de tudo para a vaca comer alguma coisa dentro da casa deles. Porque se ela comer, é uma profecia de que esse ano nós vamos ganhar muito dinheiro. Nós agradamos Lopesini. Ela entrou na nossa casa. Mamon. Estamos juntos? Então, né, ter olhos bons é ser generoso. Ter olhos maus é ser avarento, mão de vaca, né? Olhos bons, mão aberta. Amém? É claro que eu não vou ficar só com essa versão da Bíblia judaica. Eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9, diz assim: guarda-te que não haja palavra perversa no teu coração, dizendo: vai-se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno, ou dependendo da sua versão, não seja mau para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Estamos juntos, irmãos? Então, essa é uma menção do Antigo Testamento, talvez a primeira menção que a gente tenha sobre olho mau, se referindo como avareza, né? Aqui está falando do ano da remissão chegando. E as pessoas pensavam assim: se eu emprestar dinheiro, se eu quiser lucro, eu vou perder logo porque o ano da remissão está chegando. Então, por avareza, muitas vezes eles não queriam ajudar, porque não teria um tempo de ter um retorno, né? Com lucro daquele dinheiro que ele passou e emprestou. Então, a ideia aqui é: não seja avarento, né? Abre os teus olhos, veja a necessidade dele, tenha olhos para ver a necessidade das pessoas ao seu redor. Amém? Então nós precisamos de olhos para ver. Eu queria já ir direto para uma menção no Novo Testamento, no próprio livro de Mateus, Mateus 20, sobre olhos maus. Mateus 20, irmãos, está falando daquela parábola dos trabalhadores da vinha. O Senhor saiu, né, e durante o dia ele foi contratando os trabalhadores. E no início do dia eles iam trabalhar 6 horas, ele combinou: vou te pagar um dia de trabalho. E ele foi contratando até gente que ele contratou para trabalhar só 1 hora. E na hora de pagar, ele começou a pagar pelo que trabalhou 1 hora, 2 horas, 3 horas, até os que trabalharam o dia inteiro. E quando ele chegou para o que trabalhou 1 hora, ele deu o pagamento por um dia inteiro de trabalho. Aí quem trabalhou as 6 horas olhou assim e pensou: uau, mas se ele trabalhou 1 hora, ganhou um dia inteiro de trabalho, nós trabalhamos o dia inteiro, nós vamos ganhar muito mais. Só que chegou na vez deles, eles receberam o pagamento por um dia inteiro de trabalho. E fizeram um bico. Você já achou, irmãos, que alguém se esforçou menos que você e está recebendo o mesmo que você está recebendo? Você já ficou com aquele desacuçou no coração, assim: não pode ser, não pode ser, Senhor. Eu tinha que estar recebendo mais. Eu me esforço mais, eu trabalho mais. O outrinho aí trabalhou 1 hora e recebeu. Não, tem alguma coisa errada. Vai lá reclamar. Foi o que os trabalhadores fizeram aqui no versículo 15. Quando eles reclamam, né, o patrão disse: olha, eu paguei para vocês o que eu combinei. E no versículo 15, então, ele vai dizer assim: não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Né? Talvez em algumas versões aí vai dizer até assim: você é invejoso porque eu sou bom? Né? Ele está dizendo assim: eu sou generoso. Agora, a minha generosidade está te incomodando porque você é avarento? Estamos juntos, irmãos? Então, olho mau, biblicamente, é uma expressão para falar de avareza. E olho bom para falar de generosidade. Então, esses versículos 22 e 23 estão dizendo literalmente, se você tiver o olho são, se você tiver enxergar bem, tiver os seus olhos abertos, se você for generoso, então todo o seu corpo será luz. Porque a luz tem essa maravilhosa graça, não é, irmãos? Ela acaba com todas as trevas ao redor dela, ela não se contém, não é? Luz é algo que se doa plenamente. Aonde ela chega, há um impacto muito grande, não é? Ele está dizendo, se você é generoso, aonde você chegar, você vai causar um grande impacto. Se você souber usar os seus bens são servos para abençoar as pessoas ao seu redor. Isso vai gerar impacto, isso vai trazer luz. A ideia de você não reter, você vai ser um abençoador. Agora, se você for avarento, que grandes trevas serão. Né? Nem você mesmo vai ser impactado. Né? Nem você mesmo será abençoado. Estamos juntos, irmãos? É claro, irmãos, né? Tudo isso deve ser visto com muita responsabilidade. Mais uma vez quero dizer, nós não vivemos no poder do dinheiro, nós vivemos no poder do nome de Jesus. Amém? Nem isso é pretexto para que a gente comece a tratar quem tem como se tivesse a obrigação de nos dar, porque a ideia não é essa, né? Tessalonicenses vai dizer lá bem claro, né? Quem não trabalhe, que também não coma. Estamos juntos? Né? Ah, irmãos, o evangelho, ele é assim, tem a sua medida clara, perfeita. Então, ele está dizendo que generosidade, irmãos, é uma forma de expressar que você está liberto do dinheiro. É uma forma de você expressar que o dinheiro não é o seu senhor. Eu queria ir para Timóteo, 1 Timóteo, será que eu anotei certo? 1 Timóteo 6, 10. Primeira Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amém? Então vamos ler certinho a Bíblia. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? É, o que aqui em português está sendo traduzido como três palavras, né? Amor ao dinheiro. É uma só palavra no grego. É a palavra filargorismo. Estamos juntos? Né? E filar vem de filéu, amor de irmãos. Né? Você vê que já diminuiu do ágape aqui para o filéu, né? Amor de irmãos, né? Amor fraternal, querer tratar o dinheiro como seu irmão. Então essa ideia de amor pelo dinheiro, ai, irmãos, é isso que é a raiz de todos os males. Né? E um dos sinais aqui que ele deixa claro desse amor ao dinheiro é o que ele vai colocar aqui com a palavra cobiça, nesta cobiça. A palavra cobiça é a palavra grega oregomai, e ela significa literalmente se esticar para alcançar algo. Mas ela é traduzida especificamente nessa ideia de alguém que se entregou ao amor ao dinheiro. Né? Alguém que não, né, ao invés de dizer não posso, ele se deixou levar. E nisso caiu da verdade. Mas a Bíblia não está fazendo exagero. Né? Nós somos exagerados quando nós usamos todo. Né? Nós gostamos de dizer, e aí, como é que foi lá ontem? Estava todo mundo lá. Eu já começo a pensar num lugar com mais de 6 bilhões de pessoas lá dentro, que é o que tem em todo mundo. Né? Mas é claro que todo mundo não foi lá. Né? Se apareceu pouca gente, nós já... Ai, não foi ninguém. Né? Aí eu já penso, ninguém foi, nem a pessoa que falou estava lá, porque ela é alguém. Né? Nós temos, a palavra de Deus não trabalha com exageros. Quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele está dizendo que tudo quanto é mal se origina no dinheiro. Mais uma vez eu quero te lembrar, irmãos, da ideia aqui do Novo Testamento de demonstrar dinheiro não como amor por dinheiro na sua conta bancária ou amor pelo dinheirinho no seu bolso, né? Acho que ninguém aqui pode dizer que parece com o tio Patinhas dos gibis, né? Gosto de pegar as moedinhas e beijar ela e jogar para o alto, né? Não, irmãos. Dinheiro como uma entidade. E aqui eu queria te mostrar uma coisa muito clara sobre esse conceito de dinheiro. Se existe uma cidade na antiguidade que a gente podia dizer que era escrava de Mamon, que servia a Mamon, essa cidade seria chamada a cidade de Tiro. Né? Acho que todos vocês vão conhecer bem essa história. Né? Tiro era uma cidade extremamente próxima. Né? Já foi chamada de Sidom. Né? Ela fica ali na região que depois passou a ser chamada de Fenícia. Lembra da mulher Ciro-Fenícia? Né? Fenícia é uma palavra grega que significa purpúreo. Né? Por quê? Porque eles eram de cor? Não, porque eles vendiam muitos tecidos de púrpura. Né? Lídia, a vendedora de púrpura lá em Atos 16. Né? Então, a ideia é uma região rica de comércio, muito próspera. Tiro foi, assim, uma fonte de recursos na época de Davi, na época do rei Salomão, né? Inclusive trazendo madeiras e coisas de seus navios. Era um lugar de grande comércio para ajudar na construção do templo. Mas quando o reino dividiu, ai, irmãos, Tiro se encheu, né, na cabeça com a ideia da riqueza. Inclusive, o seu mercado de escravos era um lugar assim, né, muito frequentado, e eles começaram a escravizar, inclusive, judeus e a vendê-los ali no mercado de escravos. No livro de Ezequiel, nós temos, a partir do capítulo 26, profecias a respeito de Tiro. Vamos abrir lá Ezequiel, mas eu vou querer ir já direto para o capítulo 28. Né? Capítulo 26, capítulo 27, né? E capítulo 28 são profecias contra Tiro. E a ideia principal aqui é a riqueza. A riqueza como Mamom. É? Porque Ezequiel está aqui na época já do exílio babilônico, né? E nesse período do exílio, né, aqui a cidade de Jerusalém já está sitiada, quando Ezequiel está escrevendo esse livro, prestes a cair, e chega a notícia que o povo de Tiro está torcendo que Jerusalém seja logo derrubada. Porque Jerusalém começou a se tornar um lugar comercialmente importante. E Tiro pensava assim: se Jerusalém cair, todo o comércio da região é nosso. Né? Espero que caia. E por isso, nesses três capítulos, tem profecias terríveis sobre Tiro. Mas no capítulo 28, o que me interessa, né? Vocês devem saber que a partir do versículo 11 do capítulo 28, Deus está usando toda essa soberba de Tiro, toda essa adoração a Mamom. E aqui no capítulo 28 ele vai se referir especificamente ao príncipe de Tiro, e a partir do versículo 11 ele não vai falar mais do príncipe de Tiro. Ele está falando agora acerca de Satanás. E ele está usando toda essa deteriorização que Mamom causou lá como uma figura do que é que aconteceu com Satanás lá na eternidade passada. Estamos juntos? Então, né? Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente ter certeza de que não está falando sobre uma pessoa, né? Por exemplo, versículo 13: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa. Né? É claro que isso não descreve uma pessoa, né? O rei de Tiro nunca esteve no Éden. Né? Ele está falando de Satanás. Versículo 14: tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Né? A ideia, irmãos, é que ele era um querubim que circundava todo o trono de Deus. Está me entendendo? Mas olha o que nós vemos aqui no versículo... Vamos ler a partir do 15... Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, versículo 16 vai explicar que iniquidade é essa. Na multiplicação do teu comércio. Todos leram aí? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Estamos juntos, irmãos? Eu não sei se vocês leem isso aqui e param para pensar assim, meu Deus, esse versículo está se referindo a uma época que o homem não havia sido criado. Nós estamos falando de uma eternidade passada. Nós estamos falando de algo que não aconteceu na terra, estava acontecendo nos céus. E que comércio é esse que existia lá nos céus? Que não existia essa moedinha que a gente conhece, nem as notas. Nós estamos falando de um desejo interior. É daqui, irmãos, é nisso que Paulo está meditando quando ele está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi na multiplicação do comércio, no desejo de Satanás lucrar, de ter glória para si. É que o interior dele se encheu de violência, né? Todo mundo conhece, né, o movimento aí do Oriente Médio chamado Hamas, né, movimento terrorista, né? A palavra violência aqui é a palavra Hamas, né? Hamas significa violência, né? Assim, o seu interior se encheu de violência, de terrorismo, de injustiça, de ataque. E foi isso que fez a tua iniquidade, né? Te fez pecar. Versículo 17 vai explicar melhor o que é esse comércio. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Né? Então, irmãos, a injustiça do comércio, colocada aqui mais uma vez. Mas eu creio que isso é um ponto para a gente parar e meditar muito sobre essa ideia de um comércio lá no céu. De um desejo interior de ter para mim, de lucrar. Né? Ele olhou para o céu resplendor, para a sua formosura e pensou, né? Talvez como aqueles servos que trabalharam as 6 horas, eu mereço mais. Não pode ser toda a glória para ele. Não pode ser tudo para ele. Não. Tem que ter para mim também. Estamos juntos, irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Ele nos leva à cobiça, à avareza. Né? E talvez eu ainda queira ler só mais um versículo para nós terminarmos. É o de Colossenses, capítulo 3. E mais uma vez eu quero te deixar claro. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Estamos juntos, irmãos? Mais uma vez ele deixa claro aqui, a avareza quer dizer que você pôs o dinheiro no lugar de Deus. Vamos lá em 2 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre a oferta que eles deveriam dar para os necessitados que estavam em Jerusalém, Paulo diz assim, a sua oferta, dê ela de tal maneira que ela seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Estamos juntos? Ele está dizendo que até a forma como nós ofertamos, isso pode ser uma expressão de generosidade ou de avareza. Mais uma vez, irmãos, não é a quantidade exterior. Nós precisamos lembrar de Jesus lá no Galosofilácio, fazendo uma coisa que talvez a gente não considere nada espiritual, né? Que ele ficou lá olhando o tamanho das ofertas que cada um jogava lá no Galosofilácio, né? Eu acho que se eu visse Jesus nessa hora, eu ia ter que pedir muito perdão, porque eu ia julgar, né? Falei assim, gente, mas o que, que é isso? Está olhando aí o que o outro está ofertando, coisa mais feia, né? Mas ele é Jesus, ele é Deus, ele pode, né? Ele diz assim, ó, a maior oferta não foi aquele bando de coisas que vocês viram entrar, não. Fazer aquele barulhão nas trombetas, né? A maior oferta de uma viúva, que deu 2 moedinhas, porque ela deu tudo o que tinha. Aquela pequena oferta dela, foi uma expressão de generosidade. Quanto à oferta dos outros, né? Impressionante aos olhos humanos, mas para aquele que conhece os corações, é expressão de avareza. Estamos juntos, irmãos? Né? Então essa é a pergunta do Senhor para nós hoje. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? Queria que você se dedicasse esses dias diante do Senhor. Dizendo mesmo, Senhor, fala comigo. Eu me encontrei contigo. Eu não posso continuar me relacionando com o dinheiro da mesma maneira. Eu não posso buscar o dinheiro como as pessoas desse mundo buscam. Né? Depois ali de Mamom, ele vai falar assim, portanto. Ele vai chegar nas conclusões, né? De como a gente lida com comida, bebida, ansiedade. O que nós devemos buscar? Estamos juntos, irmãos? Então, espero que isso abra os nossos olhos e comece a nos direcionar. E que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor, que nossa vida de fato seja luz, como o Senhor disse. Que nós não fomos feitos para ficarmos escondidos, mas nos lugares altos para a nossa luz resplandecer. Porque as pessoas deste mundo precisam ver a nossa obra e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Pai, ensina-nos a lidar com o dinheiro de forma tal que as pessoas ao nosso lado possam te glorificar e te exaltar e conhecer o teu caráter, a tua generosidade, a tua bondade. Senhor, que nós sejamos libertos em ti para nos relacionarmos de forma correta. Sonda o nosso coração. Revela, Senhor. Revela o amor ao dinheiro. Revela, Senhor, a iniquidade. Revela os comércios que temos feito, as barganhas que temos feito, Senhor. Em nome de Jesus, a ti seja toda glória. Amém.